Olá e boa tarde. Estamos agora a entrar em ambiente de conversa e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nucta. Este é o terceiro episódio do podcast e mais uma vez eu estou aqui acompanhado pelo Diogo Coelho.
Boas, pessoal, estamos aqui para mais um mês, não é? Um novo tema, duas novas pessoas que vamos passar a apresentar.
Desta vez, um dos convidados é a Bárbara, ela é a vice-presidente do Nucta, uma das fundadoras do Nucta. E, bem, Bárbara, fala-nos um pouco de ti.
Bem, olá! Primeiro de tudo, obrigada por me terem aqui com vocês. Eu sou a Bárbara, estou no terceiro ano do curso de Ciência e Tecnologia do Ambiente aqui na FCUP. Pronto, como o Diogo disse, também faço parte do Nucta. Ajudei na fundação deste núcleo. E pronto, eu estou aqui para falar um bocadinho do meu percurso e daquilo que é o meu contributo para o associativismo e assim.
Assim, começando pelo início, não é? Pelo curso que tu escolheste, como é que foi o teu percurso? Primeiro ano, será este a tua primeira opção para entrares na faculdade? O que é que tinhas em mente para o curso e tudo mais? Tendo em conta que és do terceiro ano e já estás aqui há 3 anos, quase a acabar a licenciatura, não é? E tenho essas dúvidas, não é?
Bem, a CTA não foi a minha primeira opção, mas não,
Comigo
não.
foi a segunda.
Também foi a minha segunda. Eu queria ter ido para a Biologia, para depois tirar mestrado em Ecologia, mas sempre quis, o meu foco sempre foi o ambiente, mas achava que tinha que ir para a Biologia porque era o que fazia mais sentido. Fiquei super feliz. Agora que olho para trás, por não ter entrado em Biologia, porque realmente CTA é um curso super completo e que me está a dar as ferramentas que eu vou precisar e que não iria encontrar em Biologia. Eu queria ser muito mais difícil adquiri-las. E estou mesmo muito feliz por estar em CTA e quem me conhece sabe que, pronto, nem imagino eu estar noutro curso, acho eu.
Ainda agora disseste que o curso era muito completo. Porquê que achas isso? Por ter muitas saídas, ter muitas áreas, pronto, lá está, é o ambiente e tem muito por abordar, mas qual é o teu ponto de vista?
Completo no sentido em que, lá está, nós aprendemos sobre muitas áreas e sobre muitas coisas diferentes e conseguimos interligar esses conhecimentos todos. Eu sei que no primeiro ano parece que estamos aqui, que é tudo à toa e que nada faz sentido e estamos a percorrer a faculdade inteira e nunca estamos quietos e parece que nada se liga umas coisas com as outras. Mas a verdade é que, à medida que vocês vão entrando nas cadeiras que são de ambiente, vocês vão perceber que tudo o que estão a aprender agora teve um propósito e que faz sentido e que as coisas têm que ser assim, têm que ter um seguimento. E lá está, eu vejo isto em comparação com outros cursos relacionados com o ambiente. Por exemplo, eu sei que uma pessoa que vem de CTA vai ter uma preocupação maior em perceber realmente os impactos de algo ou de alguma coisa nas mais vertentes, nas mais variadas vertentes do ambiente. Estão a ver? E acho que, lá está, se eu tivesse ido para a biologia, ia estar muito focada, se calhar, só naquilo e não ia ter a percepção que tenho hoje. É mais nesse sentido.
Pronto, ainda bem que estás aqui hoje, senão não estavas no nosso podcast, isso é bastante bom. Mas, enfim, voltando não, desculpa.
Queria perguntar sobre o teu estágio, porque eu ia falar que. Qual é a tua perspectiva em termos de empregabilidade e o que é que tu estás a fazer no teu próprio estágio?
Nos dias de hoje, convém sempre termos mais do que uma licenciatura. Mas lá está, também há o mestrado em CTA e outros mestrados que completam muito bem aquilo que nós estamos a trabalhar agora. A nível de empregabilidade, depois, claro, vai dependendo muito daquilo que tu gostas e daquilo que tu és bom. Por exemplo, eu não me vejo a trabalhar num laboratório, não me vejo na parte mais científica do ambiente. Eu estou a aprender as bases porque quero aplicá-las noutra área. Mas pronto, lá está. Nós temos esta facilidade de poder ir para qualquer lado e conseguirmos adaptar.
Olha, uma das áreas que me interessou bastante foi, eu descobria durante o ENJA, nós vamos já falar disso, que foi a gestão florestal. Foi mesmo uma área que cativou imenso o meu interesse e, sei lá, fiquei com um pequeno sonho sobre essa área.
Sim, eu acho que se é uma área que tu gostas, deves investir nisso. E lá está, uma das maneiras que tu tens logo de começar a investir numa área que gostas, durante a licenciatura é com o estágio do terceiro ano. Nós temos a oportunidade de escolher para onde queremos ir. Há a liberdade de, ok, tu podes ficar na faculdade a fazer o teu estágio, ou podes ir à procura, arranjar uma empresa, ou uma entidade e trabalhares com eles. Eu, no meu caso, como lá está, não quero nada relacionado com a investigação, procurei uma empresa, identifiquei-me muito com a Porto Ambiente, que é a empresa que trata dos resíduos, pela Câmara do Porto. Identifiquei muito com eles e pronto, estou a fazer estágio com eles. Estou neste momento. Pronto, o meu estágio é a implementação de um sistema de recolha seletiva porta a porta. Estou agora a trabalhar nisso e estou super contente. Acho que é um estágio super bom e estou mesmo muito motivada. E pronto, acho que lá está, nós temos esta oportunidade no final do terceiro ano de começarmos a ter um cheirinho daquilo que queremos fazer e daquilo que gostamos. E acho que também é uma vantagem que CTA tem e depois. Também temos sempre os professores e os docentes super acessíveis e podemos sempre pedir ajuda e eles indicam-nos também um bocadinho o caminho. Eu acho que isso é importante.
Agora falando de um ambiente fora das aulas, etc., o que é que achas do ambiente entre os alunos deste curso? No meu caso, eu achei bem interessante, porque, parecendo que não, por exemplo, eu tenho amigos em outros cursos e não se adaptaram muito bem ao pessoal, não conseguiram criar muitas amizades e etc. E aqui neste curso eu adaptei-me perfeitamente, mesmo sendo uma pessoa um bocado mais. Como é que eu posso dizer? Mais. Esqueci-me da palavra.
Tímida.
Exato. Mesmo sendo uma pessoa mais tímida, consegui-me adaptar facilmente às pessoas e ao dia-a-dia na faculdade. Eu acho que mesmo que foi por causa do ambiente que todos temos, mesmo entre os diferentes anos. O que é que tu achas?
Pá, eu acho que também o ambiente foi um bocado e a nossa interação foi um bocado, não te vou dizer estragada, porque nós nunca podemos dizer que algo foi estragado por causa de uma consequência que nós era inevitável. Por causa de uma ação que era inevitável, que foi por causa de Covid. Nós não tivemos a mesma interação que o pessoal do segundo e terceiro ano tiveram, não é? Nós não almoçamos todos na faculdade, todos juntos, porque é impossível, nós nem sequer vamos à faculdade. Nós estamos meio ano da faculdade fechados em casa, nem sequer conseguimos interagir uns com os outros.
Mas mesmo
Mas ainda
assim, tens
assim,
de ter noção que
sim,
nos outros
desde o
cursos eu
início.
tenho pessoal que não conhece sequer ninguém do segundo nem do terceiro ano. Se
Mas
conhece é
isso
uma,
também
duas
é
pessoas.
diferente porque o nosso curso também é um curso pequeno. Nós temos 40 pessoas no nosso
Sim, mas
curso, não é?
não tem só a ver com isso. Efetivamente, eu quando entrei senti isso. O CTA tem, não sei, é um bocadinho diferente. E lá está. Eu também, a minha experiência é muito diferente da vossa, porque eu entrei na faculdade, nada disso acontecia, não é? E estávamos inseridos em N atividades. Lá está, nós entramos e é um ambiente muito acolhedor. Não sei se é das pessoas. Quando eu cheguei já era assim, e sempre que era preciso de alguma coisa eu podia perguntar e davam-me e ajudavam-me, e havia sempre essa interajuda. E o pessoal queria sempre que toda a gente tivesse tudo e que nós todos conseguíssemos chegar a um bom rumo. Pronto, não sei. Nós tentamos passar um bocadinho disso para vocês, claro que é sempre difícil por toda a situação que estamos. Mas tentamos e acho que, pronto, de certa forma estamos a tentar passar-vos esse espírito. Mas não sei se é só de CTA ou acho que também existe um bocadinho de outros cursos.
Eu vou-te explicar porque é que o pessoal se dá tão bem com o nosso curso. Porque o único pessoal que vem para CTA é pessoal porreiro. E essa é a explicação.
Exato, resumindo, os outros cursos que aprendam com CTA, sejam amiguinhos do pessoal do vosso curso, não sejam
Nesta é só
inimigos.
amiguinhos. Quando nós queremos ser amigos do ambiente, temos que primeiro. Somos amigos de toda a gente.
Ok, boa analogia por ti.
Poético. Boa
Yeah,
analogia,
eu
incrível.
senti.
Bem, não
Ah!
diria boa analogia, mas pronto.
Então, passando aqui para o nosso outro convidado, nunca esquecido, mesmo depois deste tempo todo sem
Nunca.
falar para ele, temos aqui o Ruben. Ruben, apresenta-te.
Olá. Agradeço o convite para o podcast. Oi,
Eu conheço, eu curto o podcast.
Eu, como sabem, sou aluno do primeiro ano Também estou envolvido nos projetos do Nucta. CTA foi a minha quarta opção, por incrível que pareça. Na primeira opção tinha sido o mestrado integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos na FCUP.
Estamos juntos.
Mas também a série, que era a
série? Já somos três.
Yeah, era a minha primeira
opção. Vocês queriam tudo e passei a ser redes.
A primeira opção também era.
Uhum.
Sim. Uau. Eu não entrei por duas décimas.
Eu também fui por décimas. Foi estúpido. O curso subiu quase um valor inteiro.
Mas nem tudo é mau. Porque agora estou a gostar bué do curso.
Ora, nem mais.
E acho que seria difícil deixá-lo, não só por aquilo que estou a estudar também, mas também pelo pessoal que...
O ambiente
que me rodeia.
Exato.
No Nucta, sou vogal e, além de participar nas atividades em que nos são propostas...
Estás a fazer a camisola, não é?
Exatamente, a camisola do curso.
Sabem aquela camisola que ainda não chegou?
Yeah, quando é que essa camisola vai vir?
É, Sunia.
Um dia.
Também estou a representar o Nucta num projeto que diz muito aos alunos do ambiente, que se chama a Carta Aberta do Ensino Superior pelo Clima. Basicamente, é uma carta aberta escrita pelo Ambientalist, que tem como objetivo tomar medidas para que cada universidade consiga atingir a neutralidade carbónica até 2030.
Já fiz esta pergunta anteriormente à Bárbara e queria saber qual foi a tua experiência, basicamente, na tua integração no curso. Como é que foi, que se gostas do ambiente entre os alunos, entre o pessoal dos diferentes anos, essas coisas?
Eu ainda estava assim um bocadito, não era com medo, mas com receio que o pessoal não fosse comunicar assim ou interagir entre si logo ao início. No primeiro dia nós tivemos, foi numa terça-feira em que nós tivemos aula teórica ou prática de física, em que nós fomos para a sala fazer exercícios sem sequer ter tipo uma aula teórica, e aquilo foi bem estranho porque ninguém se conhecia. E a senhora tinha pedido para nos sentarmos tipo nas mesas de quatro.
Yeah. Ganda Caroline.
Depois, não era a Caroline, era...
Ai não, era a nossa assessora. A que tem...
Sim, era...
É outra, magrinha e baixa.
Que eles dizem que tem caracóis, mas não tem.
Ah, eu é que digo isso, mas sou estúpido. Mas essa assessora é mesmo bacana.
Acho que no ano passado.
Não, eu curto bem dessa assessora. Próprio para a assessora. Ela deve estar a ouvir o podcast. Eu disse-lhe o nome do podcast e ela começou a ouvir.
Eu acho que não.
Professora, se estiver a ouvir, próprio se passina.
No claro. Segundo dia, nós. Foi. Yeah, começaram os dias da recepção na FCUP. Não sei como é que se chama o nome ao certo, mas.
Dias de recepção.
Nós fomos. Os dias da recepção. Pronto, whatever. E. Aquilo tinha. Tinha duas opções, que era uma ir de manhã para o auditório no DCC, em que a diretora ia dar uma palestra, e os outros alunos também de manhã no outro turno iam para uma salita falar com o diretor de curso, o professor Werner. E então, a coisa engraçada aí foi que quase, quer dizer, mais de metade do pessoal que se inscreveu no dia da recepção foi... todo para o auditório, e nós estávamos 5 alunos.
Atenção, não é mais de metade, era tipo 95% das pessoas foi para um grupo e os 5% foi para o outro. Ou seja, nós acabámos por estar tipo 5 pessoas numa sala enorme com o diretor de curso
e comigo
e o presidente e a vice-presidente do Nucta, que foi algo muito incrível.
Engraçado que eu fui de manhã e acho que não estava lá o presidente, era só o presidente, a vice-presidente.
A cena engraçada foi que naquela salita só estávamos 5 pessoas. E o Nunes era aquele gajo que mais falava lá. O gajo tipo é bué da descontraído e às vezes solta-se assim. Mas já, foi fixe porque depois dessa conversa, entre aspas, com o professor Werner, a gente tinha à tarde um tour com os alunos mais velhos, que eram do Nucta, e que nos iam fazer uma visita guiada para a faculdade. Só que até lá, um gajo foi almoçar com o Nunes. Ou seja, logo, o primeiro amiguito da faculdade. Engraçado.
Agora, pessoal, vamos entrar no tema principal deste podcast, que é o ENJA. O ENJA é o Encontro Nacional de Jovens pelo Ambiente e foi um evento que decorreu do dia 12, 13, 15 e 16 de fevereiro de 2021. Este evento foi organizado por parte da Bárbara. A Bárbara ajudou na sua organização. E este evento consistiu em ouvirmos vários especialistas de várias áreas, das diversas áreas, desde geologia, biologia, química, física, mas aquilo deu-nos uma perspectiva do que é que o nosso curso do ambiente, em que é que se aplica, e pelo menos eu cheguei à conclusão que é algo que se aplica literalmente a tudo que nós conseguimos ver. Tudo o que nós olhamos tem um ambiente envolvido. Tudo o que nós conseguimos pensar tem sempre um ambiente envolvido. E como eu já disse, antes do mais para trás no podcast, foi lá que encontrei uma das áreas que me fascinou imenso, que é a gestão florestal. Eu acho que foi um evento mesmo muito bem feito e tenho que dar a ti os parabéns, Bárbara.
Não é só a mim, não é só a mim. Por teres
ajudado a organizar. Exatamente, e a todos os professores e toda a staff competente que ajudou na organização. Então, pronto, Bárbara, o que é que tens a falar sobre o ENJA?
Então, sim, eu fiz parte da organização do ENJA. Não só eu, no núcleo tivemos várias pessoas envolvidas. Primeiramente estive eu e o Gonçalo. Nós juntamos-nos com outros núcleos de ambiente do país. Basicamente, o Gonçalo criou um grupo assim, um bocadinho à toa, com todos os núcleos que tinham ambiente no nome. E a partir daí surgiu a ideia de fazermos efetivamente um evento que desse para todos os estudantes que tivessem interesse no ambiente e para todos os estudantes de ambiente. E quisemos fazer um evento que fosse, que abrangesse várias áreas e que abrangesse também várias temáticas, não só a parte mais científica, mas também o ramo mais empresarial e também a parte mais social do ambiente. E por isso também depois tivemos as mesas redondas e tivemos convidados das mais diversas áreas. Foi um evento que teve grande impacto na minha vida enquanto estudante e no associativismo jovem. Acho que foi, mais do que organizar um evento, que foi incrível e estava com uma equipa super boa e pessoal que agora são grandes amigos meus e que sinto que temos muito ainda para dar e vamos dar muito ainda como grupo. Foi também uma oportunidade para eu estar com outro tipo de pessoas que também estão nesta área, que têm as mesmas ideias e que, pronto, deu para discutirmos e deu para falarmos e lá está, nós estávamos todos ali para o mesmo e estávamos todos a trabalhar para o mesmo e isso foi mesmo muito fixe e foi, não sei, acho que fiquei mesmo feliz de ter feito parte disto, fiquei super orgulhosa deste projeto, acho que temos capacidade de fazer no próximo ano alguém ainda maior e com ainda mais qualidade e pronto. É isso.
Tencionas participar neste tipo de eventos mesmo sendo o teu último ano? Ou seja, ainda possível ao mestrado continuar a participar, tentar interagir com o pessoal que vai assumir o núcleo, entre aspas, nos próximos anos e tudo mais?
Daqui a uns anos ela é que vai ser a convidada para falar sobre um tema.
Isso era giro. Sim, eu, apesar de, pronto, eu vou acabar agora a licenciatura e vou para o mestrado. E assim, eu apesar de estar no mestrado, quero continuar a participar nestes eventos. E claro que não como organização, não sei, depende do que é que por aí vier. Em princípio, pronto, não como organização, mas vou estar sempre a par. E aliás, quero estar na mesma par do que se passa com o NUCTA. E não pensem que lá porque nós acabamos a licenciatura, não vamos deixar de estar aqui e de trabalhar com vocês. Agora, de uma perspectiva diferente... Eu pensei que nos
íamos vibrar. Caramba.
Não tão cedo, não tão cedo. Vai ser diferente, vai ser um ambiente de trabalho diferente, mas vamos estar aqui para vos ajudar e para sempre que vocês precisarem, nós vamos estar aqui também para isso mesmo, para aprendermos uns com os outros.
Novamente, a boa vibe do NUCTA e todos os cursos do ambiente, estás a ver? Esse companheirismo, essa amizade.
E não é só lá o curso está. Do ambiente na FECUP, é todos os cursos do ambiente em
foi
todo
a nível nacional,
país.
Não foi só distrito. Foi nacional.
Sim, sim, foi. Nós tínhamos estávamos a trabalhar com o pessoal de Lisboa, do Minho, e que há do Porto também. Pronto, estávamos assim com vários e tínhamos muitas reuniões e lá está, no início foi um bocadinho estranho porque ninguém se conhecia e nós estávamos todos assim um bocado, ok, vamos fazer isto, ainda não estávamos muito confortáveis com as pessoas, mas vamos trabalhar. E à medida que o tempo foi passando, porque isto teve muitos meses de preparação, à medida que o tempo foi passando, nós fomos começando a ficar mesmo amigos e pronto, ia gostar muito do que estávamos a fazer. Pronto, formamos uma equipa muito boa, que lá está, como disse, acho que tem muito para dar ainda.
Isso é espetacular. Passando ao Ruben, que tem estado apagado aqui do podcast, Ruben, nós
Diz,
queremos te
Diogo.
abraçar. Queremos te abraçar. Sente um
Um
abraço.
abraço caloroso.
Exatamente, aí tu acaso. A pergunta é mesmo se quando tu a visualizador assíduo que foste, a tua opinião sobre o projeto, se já tinhas participado num projeto do género, num evento do género, o que é que aprendeste lá, as conclusões que tiraste?
Nunca tinha assistido a um evento assim, de uma dimensão tão grande como a Enja, pelo menos que fosse relacionado com o ambiente. Acho que foi muito fixe poder ter tanta informação, eu não digo resumida, mas organizada. Por exemplo, porque o Enja falou em cada dia, tinha um tema. Por exemplo, o que eu mais gostei foi no sábado, por exemplo, que eles falaram sobre, precisamente sobre energia. Eu acho que é mesmo muito bom poder ter 4 dias organizados com informação e o pessoal conseguir ouvir e ver aquilo que eles gostam.
É que isto foi a primeira vez que isto aconteceu, não foi, Bárbara?
Sim, foi a primeira edição do Enja. Acho que nunca tinha havido assim um encontro de jovens pelo ambiente. Há encontros de engenharia e assim, mas de pessoas que estão a estudar ciências do ambiente e ciências e tecnologias não havia. E nós juntamos tudo e lá está. Quisemos incluir também o pessoal que é interessado pelo ambiente e que, de certa forma, no seu caminho irá cruzar-se com esta área. E por isso é que tentamos, lá está, fazer um evento que fosse super diversificado e que tivesse várias áreas. E claro que ainda dava para ir explorar muitas outras áreas. Mas pronto, para esta primeira edição, exploramos aquelas que para nós pareceram as principais. Acho que correu
Mas
muito bem.
atenção, o evento não era acessível só a alunos atuais, também era a pessoas interessadas, não é?
Sim,
Ou
sim, sim.
ex-alunos. Estava acessível a
Sim.
qualquer pessoa.
Sim, toda a gente podia comprar o bilhete e podia ir. Aliás, o evento teve um cariz solidário. Todo o dinheiro angariado do evento, da venda dos bilhetes, vai ser doado à Associação Zero. Este dinheiro vai todo para um projeto que vai ser escolhido, está no processo de escolha e vai ser partilhado também com o pessoal que participou, porque queremos que toda a gente tenha um voto na matéria e que nos ajude a escolher qual achamos que é o melhor projeto, para que este dinheiro possa ir e que possa ser. Nós sabemos que vai ser bem implementado e que vai ter impacto. Esse também era o nosso objetivo, era que nós mostrássemos que temos impacto, no nosso país e na nossa sociedade.
Acho que também passa um bocadinho pela sensibilização daqueles que, não só alunos do ambiente, pelo menos falo numa experiência própria, que eu antes de entrar para a CTA, se calhar não tinha uma visão de, pá, é preciso criar assim uma sustentabilidade ambiental que nos diga assim, vamos consumir. Acho que também
Pois.
passa assim um bocadinho pela sensibilização de mostrar, lá está, às pessoas que não estão tão ligadas ao ambiente, que é preciso ter algum cuidado, porque isso também é um dos motivos da carta aberta que eu falei anteriormente. E que é preciso sensibilizar a população, aqueles que não estão diretamente ligados à área do ambiente, que é preciso fazer algo para mudar a situação em que estamos. Porque o
Concordo
pessoal agora está
plenamente.
fodido.
Não, eu acho que é mesmo isso. Claro que nós, como estudantes de CTA, não é só o nosso papel, isto de educação ambiental, mas é fundamental a sensibilização, para estas temáticas, até porque, se nós queremos efetivamente mudar alguma coisa, não é só esperar que quem está à frente disto, ou governos ou grandes empresas, que mudem. Ou seja, eles vão mudar consoante aquilo que nós queremos, porque parecendo que não, nós temos o poder todo. Nós, como membros de uma sociedade e como consumistas e isso tudo, nós é que temos o poder de decidir qual é o rumo em que isto vai parar. Agora, temos é que estar consciencializados para o que é certo e para o que este planeta precisa. E estas atividades todas, e mesmo o podcast e isso, estão a ser feitos para isso mesmo. Para as pessoas ficarem mais conscientes daquilo que se está a passar, para conseguirmos agir e para isto não serem só palavras vazias. Isto era uma cena que nós não queríamos que isto fosse só um evento, pronto, um evento fixe, pronto, as pessoas fizeram isto, foi giro, aprendemos todos. Não, mas nós queremos mais do que isto porque nós sabemos que conseguimos mais do que isto. E teve impacto e é isso que nós queremos e é isso que deve ser. As nossas ações têm que ter um impacto e têm que ter um impacto positivo. Nunca nos devemos esquecer disso.
Na tua opinião, o que é que o mundo precisa, à séria?
O que é que o mundo... Isso é muito difícil de responder.
Para se tornar num lugar,
Tipo,
diz-me na
para...
forma geral, para se tornar num lugar melhor, sustentável e ecologicamente às direitas, digamos.
Acho que primeiro precisamos de uma mudança de mentalidade. Acho que isso é a primeira coisa.
Concordo.
E para mim, isso parte muito da educação de todos. E daquilo que nós queremos. E as pessoas precisam estar conscientes de que os problemas são reais, de que vão ter consequências reais e vão ter consequências graves e já estão a ter, e que nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que muita gente pensa: ah, ok, isto existe, mas isto não é nada comigo, porque eu não tenho poder nenhum, eu não consigo fazer nada. Não, isto está errado. Nós conseguimos fazer muita
Mas
coisa. Nós conseguimos fazer
uma
muita
coisa que eu
coisa.
quero acrescentar, que é isso que estás a falar da educação, eu acho que tipo, a primeira educação, a educação mais importante parte
De
é das
casa.
crianças. Não, não é de
Oi?
casa. Pronto,
Oi?
sim, de casa também, mas das crianças, estás a ver? Eu acho que é bem importante tu começares é tipo, por tentar ensinar as crianças, porque é muito, muito mais fácil tu moldares uma criança, moldares as ideias de uma criança, do que moldares as ideias de um adulto. Ou seja, se tu conseguires moldar todas as crianças da sociedade, a próxima geração vai toda ela ter
Sim, mas agora diz-me uma
consciência dos
coisa.
problemas.
Achas que a próxima geração vai ter a oportunidade de mudar alguma coisa? Ou achas que quando chegarmos a
A
esse
nossa
ponto.
geração já foi afetada.
Exato, então quando a próxima geração efetivamente quiser mudar, se
Não,
calhar vai ser
Bárbara, o que eu
tarde
te quero
demais.
dizer,
Eu estou
o que eu
entendendo o
te
que
quero
estás a
dizer é
dizer.
esta coisa consta contextualização, não é contextualização,
Consciencialização.
consciencialização.
Sim.
Exatamente, já foi aplicado na nossa geração, ou
Sim.
seja, eu, tu, o Diogo, já fomos todos nós, já
E a
levámos
Ruba?
com isso. Ou seja,
Claro que sim, mas
mas eu
o que eu
também
estou a
acho que há uma
tentar
coisa
dizer
má.
é que
Diz.
falta. Ok, nós temos os jovens estão todos, ou a maior parte dos jovens estão consciencializados para o que se está a passar e estão a agir, e isso é fixe, nós vemos isso em nós próprios. Agora, temos que ver que uma sociedade não são só jovens, nós temos toda outra, uma outra geração que precisa também, que ainda está ativa, que ainda é o tempo deles. E que eles ainda estão a viver e que precisam, nós precisamos de estar todos a caminhar para o mesmo lugar. E se nós tivermos só os jovens que estão consciencializados a fazer uma coisa, mas depois tiveres toda uma outra população que não quer saber, não vai a lado nenhum. Nós temos é que trabalhar juntos. E lá está, temos que investir como temos vindo a investir na educação dos mais novos, mas também temos que consciencializar todos os outros, porque eles vão continuar aqui, vão continuar a viver. Ou eles vão desaparecer só e vamos ficar só um mundo de jovens. Não vai acontecer. E nós temos todos de trabalhar para o mesmo. E se tu vives agora, quem está à frente dos países, quem está à frente de grandes empresas, quem está à frente das grandes potências mundiais, não são jovens. E essas pessoas têm que mudar mentalidades. Aliás, porque essas pessoas são os espelhos da população. E se elas não mudarem, então como é que vamos mudar o mundo?
Exatamente, esse é o grande problema, não só no ambiente, mas sim na humanidade, que é o sentimento pelo próximo. Ou seja, saber que no, o futuro terá. Vou, desculpem. Saber que o futuro, no futuro haverá consequências e que provavelmente não serão para nós, no caso os mais velhos, não serão para eles. Porque eles não vão ser afetados, porque pronto, meio que o percurso de vida deles está a chegar ao fim, e os mais novos é que vão sofrer essas consequências. E eu concordo muito com isso, mas o real problema é tentar mudar essas mentalidades, porque parte-se logo do princípio que a maior parte dessa população envelhecida não quer ouvir os mais jovens, e é um facto que
Sim,
dizem
nós
que a
estamos a
voz da
falar só de...
experiência.
Sim, nós estamos a falar só de população envelhecida, estamos a falar de pessoas no seu auge de vida, ok? Pessoas de
Sim,
30,
mas eu
40,
estou a falar
50.
das gerações, estou a falar das gerações atrás de nós, não é? que não, se calhar não pensam tanto nisto como nós, não estão tão consciencializados como nós. Isso é algo a trabalhar, tal como tu
disseste. Mas isto pode ser trabalhado. É mesmo...
Sim, mas o problema é convencer esse grupo, que parecendo que não, ainda é muito grande, a mudar de ideias e a pensar um bocado que agora não vou sofrer nada, não vai acontecer nada por ter deitado esta garrafa, simples garrafa de plástico para o chão, mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão sofrer com aquele acontecimento. E é isso que as pessoas têm de pensar e não se pensam nisso.
Lá está, isso precisa de ser pensado. Eu acho que, claramente, se toda a gente fosse confrontada com isso seriamente, ia pensar, ok, não, eu quero fazer alguma coisa. Porque nós estamos a sofrer consequências de uma geração que não tinha o avanço científico que nós temos e que, se calhar, na altura falava-se de alterações climáticas, mas eram muito poucas pessoas e não se levava tão a sério. Mas agora nós temos mais do que provas e mais do que factos de que as coisas estão a acontecer e de que isto é real e de que isto é sério. E acho que isto é muito possível nós mudarmos. Nós conseguimos adaptar-nos a uma pandemia. Nós mostramos uma capacidade de adaptação gigante. Então porquê é que também não nos vamos adaptar a um estilo de vida mais sustentável?
Certo.
Por exemplo, pronto,
mas há nós sempre tivemos... aquelas minorias que não respeitam isso, estás a ver?
Claro, mas assim, nós não vamos pensar que vai toda a gente... vai haver sempre pessoal, isso é como tudo, há sempre pessoal que está fora.
Contra e
que
não... favor.
Pronto, mas o que nós precisamos é de uma maioria. E neste momento isso é essencial. E acreditem que, muito provavelmente, se nós tivéssemos essa força, nós poderíamos resolver os problemas que estão a acontecer agora. Mas falta esse incentivo, falta esses apoios que são fundamentais. Por exemplo, lá está, nós adaptamos-nos a uma pandemia porque sabíamos que, das duas uma, ou fazíamos isto e eventualmente vamos conseguir ultrapassar a pandemia e a situação, ou não fazíamos isto e tínhamos as consequências. Neste momento, é o que é que nós temos?
Isso são a curto prazo.
Pronto, calma.
Isso é um grande problema do ambiente.
Pronto,
o ambiente... Diz.
Desculpa, deixa a Bárbara falar primeiro.
Neste momento, o que é que nós temos? Nós temos os problemas do ambiente, ok, podemos fazer isto, mas não temos nada em troca. Temos as consequências, mas as consequências cá não são muito para nós. Ok, qual é o erro? Porquê é que não há consequências agora já? Ou seja, se eu... se eu liberto carbono, porque é que não estou a pagar uma taxa? Se eu ando de carro, porque é que eu não estou a pagar uma taxa de carbono? Se estou a poluir, porque é que eu não estou a ser, porque é que não estamos a pagar por isso mesmo? Porque é que as taxas não são maiores? Porque é que não há benefícios para quem não usa X produto ou sei lá, para quem vive uma vida mais minimalista? Porque é que não há benefícios? Estão a ver? É isto que falta. Isto vem de quem nos governa e vem de quem está à frente do nosso país e do mundo e da Europa. Pronto, vem dessas grandes potências que precisam realmente de acordar para isto. E já há uma evolução que já foi feita e tem vindo a ser feita e ainda bem, e nas últimas décadas isto tem tomado proporções que nunca tinha antes. Mas lá porque uma coisa está bem não quer dizer que não possa melhorar. E nós precisamos mesmo de começar a acelerar. E o momento é agora. Nós ou agimos agora, ou então não serve de nada.
Assim, também não vamos ser completamente negativos, porque há
são apoios. Factos.
Não é nulo a ajuda ou o apoio às questões do ambiente.
Por exemplo, sim, não tô, lá está, eu não disse que era nulo.
Sim, mas devia de haver mais de benefícios.
Eu disse que não era suficiente.
Exato. E não era suficiente.
Eu também acho que devia haver mais apoios.
Sim. A questão não é não haver, é haver mais.
Na questão dos carros elétricos, acho que há certos municípios que apoiam quem compra carros elétricos.
Sim.
Por exemplo, olha, na Noruega e Suécia, acho que esses dois países, os impostos para comprar os carros elétricos são quase nulos.
Sim, mas aí estamos a entrar num tema que é um bocado... A mobilidade elétrica é assim um bocadinho... Pronto, os carros elétricos não são propriamente a solução.
Claro. Nós estamos a dar um exemplo pá, também. São, mas, sim, estamos a ser um bocado do tema.
Mas podem ser a solução não. A partir do momento em que tu consigas chegar a uma neutralidade.
Ou parte da solução.
Energia, mas também temos de ter noção.
Também tens de ter noção que para fabricar esses carros.
A bateria.
Sim, isso é muito caro.
Não é o preço, carro, mas é sim a bateria.
Não, é muito preço, mas... é muito caro lítio. Para o ambiente. Mas a coisa é.
Sim, sim, exato.
Lá está. Tipo, tem os seus prós e os seus contras. Eu não acho que carros elétricos sejam a solução. Ok, podem claro. Ser um remendo agora, mas não são a solução a longo prazo.
Exato, porque...
Carros movidos a energia nuclear. Só tens que encher o fuel uma em cada vez, tipo, 80 anos. Pá.
Falamos de energias renováveis, etc. Mas há um apoio para as energias renováveis que acho que nos primeiros anos em que instalares painéis solares, tu não pagas impostos para os mesmos. Eu acho que pagas impostos sim. A partir de não sei quantos anos.
Sim,
são apoios pequeninos, lá está, deviam ser maximizados, mas são
mais
sempre...
Mais apoios era tipo...
Sim, é isso, eu acho que...
Mais barata que fosse renovável. Não pagaste tantos impostos
para... Não, lá está, eu acho que os apoios existem, mas têm que ser mais bem distribuídos e têm que ser... mais fortes e não sei, acho que
então,
é preciso
achas
ver isto
que basicamente,
como uma coisa séria.
Exatamente, o ambiente não é tratado como se fosse algo principal à comunidade, é isso que estás a dizer, não há uma prioridade neste
sim,
momento.
Lá está,
e essa é a gravidade da situação.
Exato, esse é o problema, é que tem que ser uma prioridade.
Ok, eu acho que isto é um bom momento, esta fase da conversa, para passarmos à nossa rubrica mensal, que é exatamente falar sobre o que nós achamos, como é que vai ser o planeta Terra, em termos de ecológicos, comunidade, o que quiserem falar, daqui a 50 anos. Qual é a vossa perspectiva, tanto da Bárbara como o Ruben? Então pergunto-te a ti, Bárbara, se tens uma perspectiva mais positiva ou negativa quanto ao futuro da Terra daqui a 50 anos, mais ou menos, quiseres. Qual é a tua perspectiva? O que é que achas que vai acontecer? Mas...
Ou seja...
Chuta.
Isto é um bocadinho... Ok. Aqui
eu sei que é
anos...
vago, eu sei que é vago, mas a pergunta é mesmo para ser assim.
Mas também leva... Isto não leva só para o lado ambiental. Leva
exato,
também
exato.
Para o lado tipo de países, por exemplo, possíveis guerras que tu achas que possam existir, coisas assim, estás a ver?
O que quiseres, o que achas mais importante, fala disso.
Bem, daqui
só não
a...
falo de energia nuclear, senão não menos.
Senão vou começar a bater.
Bem, daqui a 50 anos, eu espero já estar... Bem, eu vou ter 70 anos. E das duas uma. Eu vou estar muito bem, a mostrar aos meus netos como é que é o planeta e mostrar tudo o que eu gosto e ensinar-lhes muita coisa. Ou vamos estar mal, não sei.
Bem. Ou morreste num acidente de moto aos 26 anos. Também
não. Não, opá.
Isso foi um bocado sádico.
Pronto, vamos lá. Deixa-me lá ver o que é que eu quero dizer. Pronto, daqui a 50 anos. Pá, um bocadinho difícil esta pergunta. Nunca pensei assim tanto a longo prazo. Sendo positiva, espero que as coisas até lá tenham tomado outro rumo. Que as pessoas tenham efetivamente acordado. E falando a nível ambiental e que estejamos bem e que estejamos a viver mais em harmonia, estejamos mais em harmonia com a Terra. A nível do resto, sinceramente, espero que... Pá, eu com 70 anos quero viver numa sociedade que já não se discutam problemas de direitos ou problemas... Não sei, quero que seja... Pá, sinto que é uma... Isto, estou a ter um pensamento muito utópico.
Minorias reprimidas, etc.
Sinto que estou a ter problemas muito utópicos.
Igualdade de género.
Isto sei, acho que isto não se resolve assim, mas... Não sei, quero... Nem sei, isto é mesmo difícil. Fogo.
É difícil pensar nisso. Por isso é que fazemos estas perguntas difíceis. Lendas Olá. Dizem que nós concorremos com Daniel Oliveira. Isto é melhor do que é que dizem os teus olhos, Bárbara. Neste momento eu posso ler o que é que dizem os teus olhos. Estás cansado e que achei daqui.
Posso tentar, posso
mas...
tentar.
Não, mas eu acabei de ler, Bárbara.
Está quase lá.
Queres voltar para o teu estágio, não é?
Tenta ler os meus agora.
Para quem não está a ver o podcast, porque não dá para ver um podcast porque isto é ouvido, Ruben tentou mostrar a câmara, mas ele não tem câmara. Continuando,
Bárbara. Eu mostrei o símbolo do OBS.
Exatamente. Resumindo, a Bárbara, se não tiverem as coisas bem, tanto politicamente, tanto em sociedade, ambiente, ela estará lá com a bengala dela para bater no pessoal.
Opa, passando acho que não vou estar de bengala,
Espera. E estou mesmo a ver, eu daqui a 70, a 50 anos, ir à casa da Bárbara discutir a energia nuclear e ela pegar na bengala e acertar-me com a bengala.
Achas que eu vou querer que tu venhas visitar-me com... Não vou querer, não vou.
É o seguinte, eu não preciso de, uma eu não preciso de um convite,
pera.
Eu vou aparecer lá.
Vim à Bárbara com a bengala e depois o Nunes ainda a fazer o podcast.
Pronto, e tu, Ruben, o que é que achas que vai acontecer? Achas que vão chegar aqui uns ETs e matar toda a gente?
Vai o Elon Musk para Marte e vamos todos com ele.
Oh, exato.
Não,
vamos ter problema.
Eu acho que já se nota que a população já começa a mudar alguns hábitos. Por isso, acho que é preciso ver assim a coisa com um bocado de positividade e não só deixar para o outro aquela ideia do o outro vai fazer, portanto eu não vou. Eu acho que é preciso cada um assumir e dizer assim, olha, vou fazer isto, contribuir por mais pouco que seja. Porque as grandes mudanças fazem-se com pequenas mudanças, estás a ver? E se todos fizerem um bocadinho, as coisas vão começar a mudar. E às vezes é preciso, basta imagina, um colega teu fazer isto, o outro vai dizer, pá, se calhar, olha, também vou fazer, experimenta, e depois aquilo arrasta-se para os amigos, para a família, e acho que as coisas podem melhorar imenso. Mas, lá está, é preciso trabalhar bem. Porque não é propriamente fácil.
Pronto, pessoal. Para finalizar o podcast e para não me esquecer, como me esqueço na maior parte das vezes, no caso no último podcast não me esqueci, mas este também nunca será esquecido, este mês recomendamos o videoclipe que provavelmente é conhecido por algumas pessoas que estejam a ouvir este podcast. A Bárbara está a dizer que não, provavelmente, mas pelo menos o autor, Lil Dicky, que é Lil Dicky Hearth, desculpem o meu inglês, que sobretudo tenta transmitir uma mensagem importante e foi todo não foi só uma mensagem, mas sim um movimento, houve doações, etc., para a ajuda e o apoio ao ambiente. E é essa a nossa sugestão para checarem o vídeo. Por acaso tem muito humor e uma boa música à mistura. O videoclipe em si é cómico e era fixe vocês visitarem e a nossa sugestão deste mês.
Bem, pessoal, para finalizar, gostava só de agradecer aos dois convidados por terem aceito e por terem participado neste episódio do podcast. Obrigado aos dois.
Obrigada.
Obrigado, eu, Diogo.
Obrigada, eu. Foi um giro estar aqui e falarmos um bocadinho disto, temáticas que são tão importantes, que acho que fazem sentido. Fico à espera do próximo convite.
É sempre bom.
Pergunta final, vice-presidente Nukta. Curtiste de participar nisto? Hã? Hã? Somos bacanos ou não? Vá, mente um bocadinho, por favor.
É para mim.
Não nos deixes ficar mal agora.
Foi muito giro. Foi muito giro,
pronto. Vou guardar
muito
giro,
tirando a parte que demorou imenso tempo. E do Nuno ser um chato, mas pronto.
Pronto. E tu, Ruben?
Eu gostei muito. Apesar de não ter falado muito, mas...
Pronto. Mas estás aqui no coração, mano. E eu mesmo não te estando a ver, eu senti toda a vibe que tu querias transmitir, então senti-me abraçado no fundo durante este podcast.
Sim, e de fazer o Nunes ir buscar um pão com maionese.
Isso não era para referir, mas continuando, acho que é só isto, pessoal. Nunes, despede.
Adeus, obrigado.
E fui, pessoal.